É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o juiz de Cascavel, Sérgio Luiz Creus, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o programa de acolhimento familiar da comarca. E é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Sérgio, é um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, uma alegria, um prazer para mim também poder participar desse programa e esclarecer a população acerca do Programa de Acolhimento Familiar de Cascavel.
E doutor Sérgio, o senhor poderia começar explicando para os nossos ouvintes como funciona o Programa de Acolhimento Familiar de Cascavel?
Bom, o Programa de Acolhimento Familiar de Cascavel, ele faz parte dos nossos programas de acolhimento. Uhum. Ele foi, aos poucos, substituindo aqueles acolhimentos institucionais, ou seja, aqueles antigos abrigos ou orfanatos, como se dizia. E hoje nós temos um programa que é mantido pelo município de Cascavel, com recursos do município de Cascavel. Uhum. Temos uma equipe técnica que coordena e que cadastra as famílias e faz as indicações, faz a preparação, tanto das crianças como também dos pais acolhedores, para que esse programa realmente funcione. Aí, obviamente, tem a participação do Ministério Público e do Poder Judiciário, na medida em que o responsável hoje, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, pelos acolhimentos é sempre a autoridade judicial.
Uhum. E o senhor poderia contar um pouco para os nossos ouvintes, doutor, um pouco sobre o histórico do programa?
Bom, o programa de acolhimento familiar de Cascavel, ele começou de uma angústia que todos nós sempre percebíamos, que era justamente a questão envolvendo adolescentes. Então, esses abrigos ou essas unidades de acolhimento de adolescentes, elas têm uma dificuldade muito grande para manter esses jovens acolhidos, porque há sempre uma grande evasão desses adolescentes. Então, muitos desses abrigos efetivamente não funcionam, e essa uhum. também era a nossa realidade. Por quê? Porque esses acolhimentos muitas vezes recebem jovens que já têm uma vivência de rua, de uso de drogas, e mesmo aqueles que não têm essa vivência, eles acabam sendo cooptados por esses para também se evadirem e irem para as ruas, que sempre tem um atrativo especial para o jovem. Então, esse tipo de acolhimento não funcionava a contento. E nós, então, resolvemos partir para uma outra... Uhum. para uma outra situação, que é os acolhimentos familiares. Começamos a colocar esses jovens inicialmente em famílias acolhedoras. E nós percebemos que o resultado foi fantástico, porque esses jovens começaram a ter uma expectativa, ter uma esperança de um futuro melhor, passaram a criar vínculos com essas famílias e passaram a permanecer nas famílias. E com isso nós conseguimos salvar muitos desses jovens. Isso aos poucos foi evoluindo, isso começou lá em 2006, uhum. foi caminhando até que hoje chegássemos a extinguir as unidades de acolhimento, inclusive para bebês.
Uhum. E doutor Sérgio, quais são os principais motivos para o acolhimento de crianças e adolescentes?
Bom, o motivo, normalmente nesses acolhimentos não há um único motivo, normalmente há uma série de motivos associados. Mas a gente poderia dizer que aqueles que estão mais presentes é sempre a negligência, os maus tratos. E hoje, especificamente nos últimos anos, o uso e a dependência química têm elevado esse número de acolhimentos. Então, pais, muitas vezes, dependentes químicos e até mesmo, muitas vezes, pais que acabam presos porque se envolveram com o tráfico de entorpecentes. Então, a droga hoje, ela tem adquirido uma importância muito grande nesses acolhimentos. Mas, normalmente, há também outras questões, como, por exemplo, o usuário de drogas, normalmente, ele é também negligente, ele não leva os filhos para a escola, ele não faz as vacinas, ele não cuida da higiene, muitas vezes a casa é abandonada e a criança acaba parando na rua também. Então, como disse, há sempre uma série de fatores associados quando se fala em acolhimento de criança e adolescente.
E na visão do senhor, doutor, o modelo de acolhimento institucional que nós temos hoje no nosso país é eficiente?
Não, o modelo que nós temos é um modelo que vem desde o Brasil colônia, ou seja, muitas entidades ainda são mantidas por organizações não governamentais, por ordens religiosas, programas que têm pouco auxílio estatal. Então, muitos desses programas hoje sofrem de inúmeras dificuldades, principalmente falta de equipes técnicas competentes, preparadas para esse tipo de atividade. Esse tipo de acolhimento, ele, na minha visão, ele já está superado, né? Primeiro porque ele tem uma série de dificuldades, né? De ordem, vamos dizer assim, jurídica, porque hoje, obrigatoriamente, eles devem ter equipes interdisciplinares que, em grande parte, ainda não existem. Por outro lado, ele dá um atendimento coletivo, ou seja, a criança ela não tem uma individualidade dentro dessas unidades de acolhimento. Muitas dessas crianças elas têm um programa diário que elas têm que seguir. Levanta no mesmo horário, come no mesmo horário, toma um banho no mesmo horário, vão para a escola juntos no mesmo horário, enfim. Comem a mesma comida, a roupa, por exemplo, dessas crianças muitas vezes é coletiva, ou seja, a criança não tem sequer a sua própria roupa, não tem os seus próprios brinquedos, esses brinquedos normalmente são todos coletivos, há uma rotatividade enorme de pessoas que transitam por essas entidades, muitas vezes voluntários, funcionários, ela acorda com um, almoça com outro e vai dormir com outro, ou seja, muitas vezes essas pessoas são estranhas. Ou seja, a criança vai ter uma enorme dificuldade para criar vínculo com alguém dessa unidade. Nem mesmo com as próprias crianças ela consegue, porque também há uma rotatividade de entrada e saída de crianças. Então, esse modelo, na minha visão, ele é cruel, principalmente porque ele subtrai da criança esse direito ao afeto, ao carinho, a criar um vínculo com alguém adulto, com alguém que ele possa confiar, enfim, possa viver de forma adequada.
Então, doutor, para esclarecermos melhor para os nossos ouvintes, quais são as principais vantagens que a modalidade de acolhimento familiar leva sobre abrigos tradicionais?
Pois é, acabei de falar sobre essa questão do vínculo. Nas famílias acolhedoras, o atendimento, ao contrário dos abrigos, ele é um atendimento individualizado. Por quê? Porque a família é uma família normal, uma família da comunidade, uma família que foi preparada, uma família que tem esse perfil para acolher. E essa família vai receber uma criança e vai receber uma só, não vai receber 10, 20, 30 ou até 80, como nós vemos por aí. Então, essa família vai receber uma criança e vai dar a ela um atendimento individualizado, ou seja, ela vai ter um tratamento como acontece em qualquer outra família. Além disso, ela vai ter a possibilidade de ter um referencial, de criar um vínculo com esses familiares, vai ter a possibilidade de ter as suas próprias coisas. Então, é um atendimento diferenciado em relação ao sistema de acolhimentos institucionais.
Estamos falando ao vivo com o juiz de Cascavel, Dr. Sérgio Luiz, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o programa de acolhimento familiar da cidade. E, é claro, você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, durante o acolhimento, a família substituta, ela tem um acompanhamento de uma equipe especializada?
Sim, o acolhimento, o programa, né, tem uma equipe técnica que... Veja, esse programa de acolhimento, ele é um serviço de altíssima complexidade.
Uhum.
Né? Então, se a gente acha que ele é simples, não. Ele também não é perfeito, né? Tem seus problemas e, obviamente, para isso tem uma equipe técnica preparada, uma equipe técnica vocacionada, à disposição 24 horas, inclusive feriados, domingos, sábados, porque esses problemas acontecem a qualquer hora do dia, da noite, e não tem um dia certo. Então, esse programa, ele necessita dessa equipe interprofissional para que, quando acontecem os problemas, essa equipe possa dar o suporte necessário a essas famílias. Então, as famílias, a equipe técnica, além de ser responsável por selecionar as famílias, ela é responsável por preparar essas famílias. Então, nós temos um curso,
uhum.
Todas as famílias passam por um curso que é de 20 horas de palestras e de informações, e depois também durante o acolhimento, todos os meses eles têm uma reunião em que as equipes, juntamente com as famílias, discutem eventuais problemas que aconteceram no período, sem prejuízo de atendimentos pontuais, em especial
uhum.
a criança, que também é preparada para esse programa, e também os pais, e também temos depois uma preparação para os pais biológicos, para que, quando eles tiverem condições, poderem receber essas crianças de volta em condições melhores do que as deixaram.
Uhum. E, doutor, já que o senhor tocou no assunto, para as famílias que tiverem interesse em acolher crianças ou adolescentes, qual é o procedimento? E existe alguma restrição para ser um cuidador?
Veja, como falei, nós aqui, cada município, não existe assim, vamos dizer, uma lei federal, uma lei
uhum.
estadual tratando dessa matéria. O que existe é um dispositivo no Estatuto da Criança e do Adolescente que eleva esse tipo de acolhimento a um acolhimento preferencial. Portanto, de acordo com a lei, preferencialmente deve-se acolher crianças em famílias acolhedoras e não mais em abrigos.
Uhum.
Nós sabemos que essa realidade está longe de se tornar uma realidade na grande maioria dos municípios brasileiros, a tal ponto que hoje nós temos um número bem reduzido de crianças em acolhimento familiar no Brasil. Talvez não chegue nem a 2, 3%.
Uhum.
Agora, o que a pessoa que quer participar desse programa precisa fazer? Bom, em primeiro lugar, ela precisa ver se no seu município existe o programa, porque muitos municípios, como eu falei, não há o programa. Se tiver o programa, sei que Curitiba está implantando, deve procurar informações junto ao programa, que eles vão indicar quais são os documentos que são necessários. Também, certamente, passar por essa preparação que nós temos aqui. E depois a família vai ser avaliada, ver se ela oferece um ambiente adequado para
uhum.
receber uma criança nessas condições.
E, doutor, existe algum tempo limite para a criança permanecer em uma família substituta?
Não, no caso do acolhimento familiar, não. Inclusive, nós temos, claro que o acolhimento como um todo, ele está sujeito às regras gerais dos acolhimentos, ou
uhum.
seja, ele deve ser breve, deve ser excepcional, e o juiz, em 2 anos, no máximo, deve resolver a questão jurídica dessa criança. Ou seja, ele deve decidir se essa criança vai voltar para a família de origem ou se ela vai ser colocada para adoção. Então, o acolhimento familiar, ele, como qualquer outro tipo de acolhimento, ele é provisório e excepcional, como diz a própria lei. Ora, claro que acontece que muitas crianças e adolescentes, embora acolhidas, elas não têm condições de voltar para casa e a justiça muitas vezes acaba decidindo que os pais não têm condições de cuidar, por isso destitui os pais do poder familiar, mas mesmo assim não se encontra pessoas para adotar essa criança ou esse adolescente, principalmente adolescente, crianças que têm problemas de saúde, grupos grandes de irmãos, nós temos uma dificuldade grande para a colocação em adoção. Bom, nessas circunstâncias, esse adolescente, ele não vai crescer dentro de um abrigo, ele vai crescer dentro de uma família que vai cuidá-lo, né? Então, nós temos aqui experiências de jovens que estão há 7, estão há 8 anos já no acolhimento familiar. Então, claro que vai depender de cada caso. O ideal é que ela permaneça ali o menor tempo possível, para que ela volte ou para sua família de origem ou seja adotada. Mas nós sabemos que, principalmente adolescentes, nós temos enormes dificuldades de adoção. Então, hoje nós já temos adolescentes que se casaram, que já construíram a sua casa no próprio lote da família acolhedora, ou seja, criou vínculos com essa família e hoje ele tem, mesmo que adulto, uma referência familiar. Coisa que ele não tinha antes do acolhimento. Ou se tinha, era de uma família desorganizada, de uma família violenta, de uma família negligente, de uma família omissa. E agora, ao contrário, ele pelo menos vai ter essa referência.
E, doutor, estar em uma situação transitória, cujo esse vínculo é construído para ser quebrado, é uma dificuldade enfrentada pelos cuidadores e pelas crianças acolhidas?
Sim, esse é sempre um debate muito intenso, que é a questão da criança criar vínculos. Mas isso também é uma questão, claro que é uma questão importante, quebrar vínculos é algo sempre difícil, mas nós chegamos à conclusão de que o pior para uma criança é não criar vínculos, ou seja, pior para ela viver anos num acolhimento institucional e não conseguir criar vínculos com ninguém. Ou seja, ela vive a vida dela, muitas vezes a metade da vida dela, ou às vezes até mais da metade, porque crianças de 2 anos ficam às vezes 4 anos no acolhimento, ou seja, ela fica mais da metade da vida dela acolhida e não consegue construir um vínculo de afetividade com ninguém, porque há uma rotatividade grande de pessoas, enfim. Então, o que é pior, criar vínculos e depois rompê-los ou jamais criar vínculos? Então, essa é a questão. Nós chegamos à conclusão de que a criança tiver acompanhamento, estiver bem assistida por meio desse atendimento que a gente dá com psicólogo, é preferível, ainda que lá na frente tenha que se quebrar esse vínculo, mas quando a criança sai também do acolhimento, ela vai para algo melhor. Ela não vai para algo pior, ela vai ou voltar para sua família de origem, com a qual ela tem vínculos, porque se não tiver vínculos, ela não vai voltar para a família de origem, ou então ela vai para uma família definitiva, que é por meio da adoção. Então, vínculos, todos nós criamos e quebramos durante a vida, né? E nem sempre, quando esses vínculos se quebram, esses vínculos anteriores foram ruins. Pelo contrário, a maioria dos vínculos que a gente quebra foram bons enquanto duraram. Né? Então, também, em relação à criança, se aplica o mesmo princípio.
E, doutor, o senhor já lidou no programa com algum caso de desistência dos cuidadores? E como o judiciário lida com essas situações?
Veja, nosso programa, ele é um programa já hoje tido como o maior programa de acolhimento familiar do Brasil. Nós temos mais de 220 crianças em acolhimento familiar. Então, é um programa grande. Os registros que a gente tem por aí são de 8, 10, 12 crianças. Mas o nosso ultrapassou todos esses limites. E por isso que ele é hoje uma referência nacional. O que acontece? Óbvio que num universo tão grande de crianças e adolescentes, como falei, o programa não é perfeito. Vai haver situações em que a própria criança não se adapta àquela situação. Às vezes, mesmo você preparando, mesmo você avaliando uma determinada família, você, durante o acolhimento, percebe que aquele ambiente não é adequado para aquela criança. Então, há necessidade de se substituir à família acolhedora. Isso acontece. Assim como também a família, uma outra vez, acontece de ela, depois de entrar no programa, sente que não era isso que ela esperava, não era isso que ela imaginava e acaba desistindo do programa. para isso existe uma equipe técnica, como já falei, que faz esses acompanhamentos e acompanha criança e adolescente quando há necessidade dessa troca, dessa família em relação à criança ou adolescente.
E doutor, aproveitando o assunto, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como funciona a modalidade de apadrinhamento afetivo?
Bom, o apadrinhamento afetivo, ele tem sentido quando há instituições de acolhimento, ou seja, quando há abrigos. Nessas condições, nós aqui também tivemos um programa de acolhimento familiar, de apadrinhamento afetivo no passado, quando nós tínhamos esses abrigos. Então, nesses casos, os padrinhos afetivos, também há um programa, se cadastram perante esse programa, são preparados e eles podem, então, apadrinhar visitando uma criança nos finais de semana, podendo retirá-la nos finais de semana para fins de passeios ou até mesmo para permanecer com a família durante o fim de semana, mas desde que haja um acompanhamento contínuo, não apenas em datas festivas, como acontece muitas vezes. Ou seja, então você pega a criança no Natal, no Ano Novo, se devolve e nunca mais se visita. Quer dizer, a criança se sente rejeitada, se sente abandonada mais uma vez. Então, no caso do apadrinhamento afetivo, justamente é para que haja esse acompanhamento e essa convivência com a criança durante todo o período de acolhimento. Agora, como nós não temos mais os abrigos, esse programa, ele desapareceu. Porque se a criança já está dentro de uma família, ela já está tendo a convivência familiar que se buscava com o apadrinhamento afetivo.
Estamos falando ao vivo com o juiz de Cascavel, doutor Sérgio Luiz, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o programa de acolhimento familiar da comarca. E, é claro, você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor Sérgio, o senhor poderia agora contar um pouco para os nossos ouvintes alguma experiência marcante que o senhor teve durante esse tempo coordenando o Programa de Acolhimento Familiar de Cascavel?
Bom, tem histórias, tem inúmeras histórias. Todas as semanas a gente acaba se deparando com uma história que deixa a gente emocionado, né? Essa semana mesmo, uma adolescente, nós tivemos uma audiência de reavaliação, porque nós, cada 6 meses, temos que fazer uma audiência para reavaliar o acolhimento. Nesta oportunidade, nós ouvimos a família acolhedora, se a família biológica ainda visita também a família biológica, se os técnicos da rede de atendimento, ver se a criança está sendo, o adolescente está sendo profissionalizado, se a criança está frequentando a escola, se ela está tendo tratamento psicológico ou, eventualmente, algum acompanhamento de saúde que ela necessite. Enfim, verificar se esse acolhimento está dentro dos parâmetros legais e se a criança está efetivamente sendo assistida e se ela está contente na família em que ela se encontra. E lá estava uma adolescente que já está acolhida já há um bom tempo e eu perguntei se ela queria continuar na família acolhedora. E ela disse, assim como a sua mãe acolhedora, imediatamente responderam praticamente juntas, assim, até que a morte nos separe. Ou seja, ficou evidente que entre essa adolescente e essa mãe acolhedora já havia se constituído um vínculo extremamente importante e forte. E, portanto, essa adolescente que até então viveu numa família conturbada, numa família omissa, negligente, cujos pais, inclusive, estão envolvidos com o tráfico de drogas, essa criança, essa adolescente que em outras circunstâncias teria mínimas chances de uma adoção, porque ela já tem 15, 16 anos, encontrou uma família onde ela vai ter esse suporte para o resto da sua vida.
Doutor Sérgio, eu quero agradecer o senhor pela presença e participação aqui conosco e até uma próxima vez.
Muito obrigado, eu que agradeço e nós estamos à disposição. Quem quiser mais informações pode entrar no nosso site, www.direitodascriancas.com.br.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 9 horas. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!